Está iniciando Sala de Audiência. Este programa é produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. A apresentação desta edição, Elizabeth Maria Kirschick.
Olá, está começando o programa Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. O tema de hoje é volta às aulas. A lista de material escolar exigida pelas escolas preocupa os pais no começo do ano letivo. A Lei 12.886, sancionada pela presidente Dilma, em novembro de 2013, proíbe a exigência de itens de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, como papel ofício em quantidade, papel higiênico, álcool, giz, dentre outras coisas. Para saber o que realmente as escolas podem ou não exigir dos alunos e dos pais, recebemos hoje o procurador de justiça aposentado e advogado, Dr. Cláudio Bonato, professor de Direito do Consumidor na Escola Superior da Magistratura e presidente do Brasil Com RS, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. E também Bruno Eiseric, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Estado, Sinep RS. Sejam bem-vindos.
Obrigado. Minha saudação, doutora Elizabeth, doutor Bruno. É uma satisfação mais uma vez estar aqui neste programa para debater com o nosso presidente do Sinep, uma pessoa que conheço de outros programas e tenho um grande carinho por esse sindicato e pelos estabelecimentos de ensino.
Doutora Elizabeth, doutor Cláudio, é um prazer também poder estar aqui aos ouvintes do Sala de Audiência para poder esclarecer a nossa população, os ouvintes, sobre o que efetivamente pode ser pedido pelas escolas em relação ao material escolar. Vamos poder trabalhar bastante bem esse tema.
A Lei 12.886, ela determina que será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessária à prestação de serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Então, quais são as regras, presidente do Sinep? O que, que as escolas vão poder exigir ou não?
Bom, doutora, na verdade não há uma grande modificação da nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. As escolas atualmente, elas praticam já na sua planilha de valores esses materiais de uso comum. Isso já faz de algum tempo, já é historicamente parte das planilhas. O que as escolas fazem é uma lista de material para os alunos, aquele de uso individual, os livros que ele vai usar, a caneta hidrocor, toda uma série de materiais que o aluno vai usar. E aí as escolas se dividem em duas categorias. Nós temos aquelas escolas que fazem assim, olha, está aqui, pais, peguem essa lista e tragam essa lista. Chegam os pais nos primeiros dias de aula com aquelas sacolas grandes, cheias de material exclusivo para o seu filho. Nunca material de uso comum. Tem outras escolas que fazem o seguinte, não, nós não vamos entregar uma lista para os pais. Nós vamos cobrar uma taxa para comprar esses materiais de uso exclusivo do aluno.
Que vocês consideram um material de uso exclusivo do aluno?
Por exemplo, se vai comprar a caneta que o aluno vai usar, se vai comprar a tinta que o aluno vai usar. Isso muito mais para poupar os pais de que ter que ir às compras com aquela lista grande, né? Então a escola diz, não, pode deixar que a escola vai comprar isso grande quantidade e repassa para os seus alunos. Isso sim, mas já aquele material de uso geral, papel higiênico, folhas, lâmpadas, todo qualquer material que vai ser utilizado por todos os alunos não individualmente, isso não. Isso nunca, isso vai já na planilha de custo, isso já está na mensalidade que o aluno paga.
Doutor Bonato, a exigência desses itens de uso coletivo, que até pouco tempo atrás muitas escolas exigiam, e eu como mãe também já tive que adquirir esses produtos e levar para a escola, ela já não estava proibida pelo Código de Defesa do Consumidor?
Sem dúvida. Aliás, está proibido pelo sistema. É, não querendo ser muito acadêmico, mas sempre é bom, porque muitas pessoas, e alunos e acadêmicos de direito, são ouvintes deste programa, sempre é bom colocar que o nosso sistema de proteção ao consumidor é considerado ainda o melhor do mundo, porque ele tem matiz constitucional. O nosso sistema de direito tem origem no romano-germânico, onde a maior fonte do direito é a lei. Então nós temos que ter bem presente e gizar. A lei é fonte do direito, ela não pode nunca ser contra direito. E nós, o nosso legislador constituinte originário, colocou a promoção da defesa do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais. Isto tem uma abrangência extraordinária. Por quê? Porque a lei que regulamenta direito ou garantia fundamental deve ser tomada como uma lei de ordem pública. E o CDC diz no artigo 1º que ele é, apesar de que não precisaria dizer, uma lei de ordem pública. O que, que significa ser uma lei de ordem pública? Tudo que contrariar a ordem pública é nulo, absolutamente nulo, não gerando qualquer tipo de efeito. Ora, então a Lei 12.886, quando diz que anula a cláusula, nada mais fez do que reconhecer o sistema de defesa do consumidor objetivado pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque se o consumidor tem os seus direitos elencados entre os direitos e garantias fundamentais, o legislador constituinte, a sociedade brasileira quis isso, o consumidor tem que ser protegido. Obviamente, não aquele consumidor abusivo, aquele que tenta se locupletar às custas dos outros. Não paga mensalidade, não posso ser impedido de fazer as provas, não posso ser impedido de entrar na escola, mas isso tudo vai refletir na qualidade do ensino e nos outros pais. Mas claro que nós temos que separar o joio do trigo. Num primeiro momento, todos os alunos, todos os pais de alunos têm que ter bem presentes que a escola é a continuidade do seu lar. E o clima harmonioso, a busca de objetivos comuns deve preponderar sempre. Claro que não precisaria essa Lei 12.886, porque o Código, no artigo 6º, inciso 4, lá no artigo 39, inciso 13, proíbe estas práticas abusivas de cobrar ou de fazer venda casada, até podemos dizer, de material que eu não vou muito, até nem utilizar. Por exemplo, papel higiênico. Não são todos que usam papel higiênico, tem alguns que levam toalhinha higiênica de casa e não usa. Então, como é que se vai cobrar do papel higiênico daquele que não usa? Então, são os bens de uso coletivo que a lei fala. As escolas que usam giz, parece que é jurássico, eu gosto muito de usar giz até hoje, mas o pincel atômico para escrever na lousa, isso é material de uso coletivo. Material de uso coletivo, então, não pode ser cobrado. Por quê? Porque a lei já autoriza, a lei das mensalidades escolares, a colocar na planilha de custos. Se a escola está autorizada a colocar na planilha e depois cobra individualmente, haveria o quê? Um bis in idem, uma cobrança dupla. Porque eu coloco numa planilha para estipular a mensalidade e depois cobro individualmente de cada pai de aluno ou de cada aluno? Não. Então a lei me autoriza, a escola, a diluir no preço das mensalidades escolares, na matrícula e nas outras subsequentes, estes custos. Então é óbvio que eu não posso cobrar. Só posso cobrar, como a lei também muito bem frisa, os bens de uso coletivo na planilha de custos. Na planilha de custos. E orientar os individuais, o livro tal, uniforme. Eu sei que tem uma pergunta sobre uniforme, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor. Mais adiante, sei e já vi que às vezes causa alguma animosidade. Essa é a minha opinião, doutor Bruno. Não sei se o doutor Bruno tem alguma.
Nós concordamos. Acho que todos nós concordamos que é óbvio que pode acontecer, eu diria que seria exceção no nosso estado, né? E isso impacta muito mais na educação infantil. Quando nós estamos já no ensino médio, praticamente a lista de material corresponde a livros. No máximo. No ensino fundamental, sim. Às vezes se pede 5 folhas de almaço, no meu tempo, não sei se ainda folha de almaço se usa, ou folhas de cartolina. Isso sim, mas isso vai ser usado pelo aluno. Esse é um material que vai ser usado pelo aluno. Eu entendo, e esse é o entendimento do sindicato, que esse material que o aluno vai usar, que não é um material de uso coletivo, esse sim a escola pode pedir.
E que orientação vocês estão transmitindo aos seus associados, enfim, de que forma vocês estão divulgando isso e orientando os associados para que não incorram nessa abusividade?
Bom, assim que a lei saiu, e é uma lei recente, né?
Novembro, né?
É uma lei novembro. De novembro, né? Uma lei recente, o sindicato repassa essa informação para as escolas e a posição do SINEP sempre é essa. Se existe uma lei, ela deve ser cumprida. É, então, as escolas elas são orientadas no sentido de que cumpram o que está previsto na lei. Obviamente, se tem alguma escola que não está agindo de acordo com o que prevê a lei, ela não tem o apoio do sindicato nessa ação que ela está tendo.
O senhor falou em ensino infantil. Que materiais de uso coletivo costumam constar assim, dessa lista para os pais, ou constava até o advento da lei, que o senhor tenha conhecimento?
Existiam escolas, né, antes, que pediam lâmpada, papel higiênico.
Isso.
Né, que eu consigo me recordar desse. Às vezes pediam giz. Giz, o próprio giz esse de escrever no quadro negro. É, mas junto com esse material vinha na lista a canetinha, que aí é do aluno, vinha a tinta, vinha algumas folhas de alguns tipos de papel, aí já é do aluno. Por isso que eu falo que essa lei não trouxe grande modificação. Né? Essa nova lei ela apenas talvez tenha deixado mais clara essa situação de que algumas escolas, sempre procurando prestar um serviço para o aluno, porque ninguém vai pedir um material para o aluno para deixar o material estocado, é um material que vai ser utilizado. Eu acho que ela veio a clarificar um pouco mais a situação, mas não houve assim uma grande modificação na lei que já existia, porque aquele material comum acabava indo sempre para a planilha, como foi muito bem colocado pelo doutor.
Doutor Bonato, e o que os pais devem fazer quando as exigências ultrapassarem o limite estabelecido pela lei?
Primeiramente, procurar a escola e dizer que a escola está cometendo uma ilegalidade. Procurar reunir o conselho de pais e mestres da escola, a nossa escola está cometendo uma ilegalidade. Nós vamos entrar com uma ação judicial contra a nossa escola, vamos criar um clima de desarmonia para os nossos filhos. Nós podemos até fazer com que os nossos filhos sejam distinguidos por terem acionado a escola. O nosso povo, ele pensa isso quando se entra na justiça, apesar de que eu sempre digo para os alunos que buscar o judiciário para resolver um conflito é democrático. É do Estado democrático. Quando nós não conseguimos chegar a um acordo, buscamos um terceiro para dizer qual a solução. Mas, na medida do possível, buscar resolver interna corporis. Se não conseguir, vamos buscar o Ministério Público, buscar os PROCONs, porque é uma relação de consumo, sem dúvida. Isso já está disciplinado, é pacífico. A relação aluno-escola privada é uma relação de consumo. Consequentemente, se aplica o CDC. Em aplicando-se o CDC, olha os PROCONs aí, pode estar no processo administrativo, o PROCON, o Ministério Público. Se não, o aluno ou o pai, se for menor, os pais do aluno, pode buscar o judiciário. Quando não há outra solução no regime democrático, o que nós fazemos? Buscar o judiciário. Nos foi tirado o direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, o Estado de Direito tem que fazer a justiça que eu não posso fazer por mim mesmo.
Doutora, se a senhora me permite uma colaboração.
Já retomamos depois do intervalo. Então, vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.